Vontade. Ok? Então vamos lá. O tema proposto por ele, lá no Rio de Janeiro, foi um simplicidade. Vamos então conversar um pouco sobre simplicidade. E simplicidade deve ser alguma coisa importante, porque Cristo diz que louvado seja Deus que mostra ao simples o que esconde do sábio. Se isso é verdade, se o simples merece essa graça, a graça de receber de Deus o que ele esconde do sábio, é sinal de que ser simples é alguma coisa importante. Então, conhecer o simples, conhecer a simplicidade, que é a vida do simples, deve ser alguma coisa importante. E vai ser sobre essa vida simples, sobre a simplicidade que a gente vai estar conversando hoje, tá? Mas se simplicidade é. Desculpe, vamos voltar. Simplicidade tem um antônimo. O antônimo de simplicidade é complicação. Então posso dizer que existe uma vida simples e uma vida complicada. E se Cristo chamou aquele que vive a simplicidade de simples e disse que o outro era sábio, a gente tem que começar entendendo que a vida simplista é vivida pelo simples e que a vida complicada é vivida pelo sábio. Só aí a gente já estabelece primeira coisa para nossa conversa de hoje. Vamos falar do simples e da simplicidade, da vida do simples. E vamos falar do sábio e da complicação, que é a vida do sábio. Tá? Uma coisa que eu aprendi com o Joaquim é sempre olhar no dicionário o que quer dizer o termo. Na palavra simples, a gente encontra as seguintes definições: sem ornatos, singelo; sem complexidade ou dificuldade, singelo; sem luxo ou aparato, singelo; puro, mero, único, só. Estas são as definições de simples. E as definições de simplicidade é a qualidade do que é simples, ou forma simples e natural de viver, ou de dizer ou escrever alguma coisa. Então isso fica, já nos dá o primeiro parâmetro para viver, para começar a entender o simples. O simples é a forma natural de viver. A simplicidade é a forma natural de viver. Então, a forma artificial de viver é a complicada. Parece que eu estou fazendo jogo de palavras, estou enrolando, mas não é bem isso, não. Na verdade, eu estou querendo colocar, desde já, alguns argumentos na mesa. Simples, simplicidade natural. Sábio, complicação, artificial. Já para a gente começar a partir dos dois lados que existem nesse dualismo. Mas o que é o simples? Como vive o simples? Vamos começar. O simples não tem motivação para viver. Ou seja, ele não participa dos acontecimentos da vida presos a por quê e para quê. Por que ele não participa da vida com porquê e para quê? Porque quando você coloca um porquê, uma motivação para você fazer, você complica a vida. Complica a vida como? Criando um objetivo a ser alcançado. Quem faz alguma coisa para com alguma determinada finalidade, espera alcançar aquilo a que se propõe quando está fazendo. E essa condição na vida complica a própria vida. Por quê? Porque vai nos fazer ter que ficar atento à vida. Vai nos fazer ter que ficar prestando atenção às coisas, avaliando as nuances da situação para atingir aquilo que a gente quer. Olha que trabalho, olha que complicação que a gente arruma para a vida quando a gente participa de uma coisa tendo um objetivo a ser alcançado quando estamos fazendo. O simples não tem objetivo. Ele só vive a própria vida. Ele vive cada momento em cada momento. Ele não tem esperanças de que amanhã ou que daqui a pouco vá acontecer determinada coisa. Ele vai passando pela vida. Esse é o simples, que vive a simplicidade, que vive a vida sem complicações. E se o simples não tem objetivos na vida, o simples não acredita em transformações. Mais do que não acreditar em transformações, o simples não se preocupa em transformar-se em nada. Aquele que quer se transformar, que quer ser algo que não está sendo neste momento, esse complica a vida. Desculpa, eu vou citar porque mandou por e-mail, então todo mundo está sabendo. Mas não é verdade, Andréia Palhares? Quando você quer deixar de ter raiva, ou seja, você acredita numa transformação, como a vida fica complicada? Quanto você tem que pensar e repensar sobre o assunto, sobre o que vai fazer, sobre como vai fazer, e se fizer, será que dá certo? Esse é o sábio. Aquele que sabe o que era certo de ser feito. E por isso ele tem uma vida complicada. Ele está sempre querendo transformar-se ou transformar alguma coisa na sua vida. O simples não. Por viver a simplicidade, por viver uma vida sem complicação, ele vive o que a vida traz para você. Ele vive aquilo que a vida dá para ele. Ele não sai buscando nada para se transformar. Tá certo? Outro detalhe. O simples, falou aqui no dicionário, não tem ornamentos. Então, por simples, não existe beleza. Ou melhor, não existem padrões de beleza. Tudo para o simples é belo. Tudo para o simples é vivenciado como beleza. O sábio, aquele que sabe o que é bonito e sabe o que não é bonito, este complica a vida. Porque ele vai buscar viver só aquilo que ele acha que é sábio, que faz parte da beleza. E para isso, ele está sempre de olho, ele está sempre analisando, ele está sempre julgando. as coisas do mundo para saber se encontra a beleza e está lá. Mais uma coisa que o simples não tem. O simples não sabe, ou melhor, o simples não tem conhecimento das coisas dos outros. Sabe, o simples não fica querendo saber por que o outro fez, para que o outro fez, não fica querendo conhecer o que o outro está fazendo, o que o outro está vivendo. Ele não tem opiniões sobre o outro, porque se tiver, ele vai complicar a vida. Sabe, se você tiver uma complicação, se você tiver uma ideia sobre uma pessoa, se você achar que uma pessoa pode te fazer mal, você vai ficar aí preocupado, fazendo planos para não ficar perto dessa pessoa. Vai tranquilo, porque você vai complicar a vida, porque a vida vai passar a exigir de você uma série de ações, uma série de atenções que o sábio não tem. Repete qual, paz? Cristiano, repete qual? O simples não conhece nada sobre os outros, porque se conhecer, ele vai ter que estar sempre atento aos outros para saber o que os outros estão fazendo e no que vai dar e o que aquilo vai afetar ele. Então ele não tem opinião sobre ninguém. Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, se vocês não concordarem, por favor, fique à vontade, tá? Tem mais coisa. O simples não tem padrões. Padrão de certo e errado. Não é tipo comparação não, Padre Espada. Cristiano, não é tipo comparação não. É tipo saber, conhecer o outro. Sabe? O outro, eu sei que aquele lá, ele conspira contra mim. O simples não sabe disso. Ele não está nem aí para isso. Ele, pelo contrário, ele foge do julgamento dos outros. Porque se ele julga positivo os outros, ele vai estar complicando a vida dele, porque vai estar sempre esperando ser bem recebido. Se ele julga os outros mal, ele vai estar sempre esperando ser atacado. E o simples não espera nada, o simples vive o que aparece. Então, por isso, ele já prefere não dizer nada sobre o outro. Ficou claro? Mas o simples não tem regras. O simples não tem certos. O simples não tem errado. Quem tem são os sábios. Os sábios sabem o que é certo. E por isso complicam a vida. Complicam a vida com o quê? Complicam a vida com seus padrões. Porque quando não vier o certo, ele vai sofrer. Esse é o simples, é aquele que vive simplesmente a vida que ele tem para viver. Ele não se preocupa em saber como está a vida, ele não se preocupa em saber no que vai dar a vida, ele não se preocupa em saber se está vivendo a vida certa, ele não se preocupa em se, e por isso então nem se preocupa em transformar-se, nem transformar nada de ninguém. Ele vive o que está acontecendo. Esse é aquele ao qual Deus mostra as coisas. Já aquele que está sempre preocupado com a vida, que está sempre elaborando planos para que a vida aconteça do jeito que ele quer, aquele que está sempre olhando, reparando nos outros para poder saber e se prevenir do que o próximo vai fazer, aquele que está sempre observando a vida para ver se ela está de acordo com os padrões de certo e errado, Esse é o complicado. Esse vive a vida completamente complicada. Por quê? Porque a vida dele não tem paz. A vida do simples, e é isso que Deus mostra ao simples, a vida do simples é completamente em paz. Porque não tem nada que possa atacar essa paz. Já o sábio, o complicado, ele nunca tem paz. Ele está sempre com um problema para resolver. Ele tem sempre uma preocupação na cabeça. Ele tem sempre alguma coisa para fazer. E que normalmente não dá tempo de fazer, já repararam? Mas da onde nasce toda essa complicação? Justamente da sabedoria, do saber, do conhecer. O sábio é complicado porque sabe o certo, porque sabe o que deve esperar da vida, porque sabe o que tem que mudar na sua vida, porque sabe como os outros têm que se portar, porque sabe que corre riscos no convívio com os outros. É a sabedoria do sábio que complica a vida. É a sabedoria do sábio que complica a vida. E é a simplicidade do simples que simplifica a vida. Eu lembro que a minha mãe era uma pessoa extremamente complicada. E eu cansava de dizer para ela: mãe, a vida é simples, vocês é que complicam. Nós é que complicamos. E é isso mesmo. A vida não tem nada de complicado. Ela só se torna complicada quando você passa a saber o que é uma vida certa. Ela só se torna complicada quando você passa a saber o que deveria estar acontecendo. Ela só passa a ser complicada quando você estabelece metas para a vida. Porque aí você tem que correr atrás das metas. Ela só passa a ser complicada quando você quer construir alguma coisa na vida. Quando você quer transformar, quando você quer ver, fazer alguma coisa. Somos nós que complicamos a vida. Porque a vida é muito simples. Sabe o que é viver? É só respirar. Porque o resto da vida vai acontecendo. E você nem vê as coisas passarem. Essa é a única preocupação do simples, em respirar. Mas também não é uma preocupação, porque a hora de parar de respirar, o simples vai dizer: parei, e daí? Essa é a diferença do simples para o sábio, da simplicidade para a complexidade. E eu vou voltar para ler as perguntas, mas antes de voltar, vou só responder o Cristiano. Sim, mas pensamos que sabemos. Pensar que sabe, todo mundo pensa. Acreditar que sabe é que é o problema, ô Cristiano. Pensar que sabe, tem uma coisa que eu escrevi, que eu transcrevi de uma palestra do Joaquim, que estava perdida aqui nos meus alfarrábios há muito tempo. E eu achei muito interessante, eu botei na lista essa semana. Ele está respondendo a Tânia, que hoje mora em Portugal. A Tânia de Uberlândia. E ele diz assim: não é o ego que é egoísta. É você que é egoísta. Ela: mas como? Ele diz: o ego propõe o egoísmo. Quando você aceita o egoísmo, você se torna egoísta. Então o ego simplesmente propõe uma sabedoria. Mas quando você aceita aceita saber, Cristiano. É você que está comendo a maçã, já que saber é o fruto da árvore do conhecimento. A mente, o ego, ela cria a verdade, cria um texto, cria para este texto a verdade, cria para este texto uma conotação de verdade. Dá a este texto uma importância de verdade, de real, de sabedoria. Mas isso tudo não consegue nos resolver nossos problemas. Tá? Não resolve a vida. Agora, se você se apega a esse tipo de coisa, é você que passa a saber e não o ego. Então, sim, Cristiano, todos nós pensamos que sabemos. Mas aquele que quer ser simples também pensa que sabe, só não acredita que sabe. Aquele que vive a simplicidade diz: na minha mente tem uma informação de que o Cristiano está escrevendo em verde. Mas eu não vou acreditar nisso, porque se eu acreditar nisso, alguém vai dizer que é vermelho, e aí eu vou ter o trabalho de provar a ele que eu estou certo. Compreendeu, Cristiano? Então a coisa vem à sua mente. Agora, você precisa, se você me perguntar quem é você e quem é a mente, eu vou parar o assunto por aqui, porque não dá para explicar isso. Mas é você que precisa se libertar. É a mesma coisa que eu estava falando para a Andréia. Aí já vou engatar então nas respostas. Que a Andréia diz lá: mas a raiva vem da culpa de não conseguir viver essa simplicidade. Olha que coisa complicada. Ela sabe o que é raiva, ela sabe o que é culpa, ela sabe que está vivendo com raiva, ela sabe o que é simplicidade. E tudo isso é a complicação. Porque a simplicidade, neste caso, seria simplesmente dizer: estou com raiva, estou, e daí? Ela sabe que ela tem que vencer a raiva, que ela não pode ter raiva. Quem disse que ela não pode? Tanto pode que está tendo. Foi a resposta que eu dei para Alessandra. Não mudar nada. O simples não quer mudar nada. Ele vive o que ele tem. Eu estou com raiva, e daí? O que você quer que eu faça? Dê um tiro na cabeça porque eu estou com raiva? Compreende isso, Andréia? É viver o que você tem para viver. A simplicidade não está em você não ter raiva. A simplicidade está em você ter raiva, viver a raiva sem querer deixar de ter raiva. Aí você é simples. Agora, quando você vive a raiva e quer mudar, quer deixar de ser raivosa, você perdeu a simplicidade. Você acabou de criar uma coisa para fazer na vida: deixar de ter raiva. Vamos lá, vamos para as outras respostas. Quem quiser colocando pergunta. Steve41, também quero receber e-mail. Como fazer? Guto, se eu puder responder ele para mim. Janaína, os sábios costumam dizer que é triste tal pessoa porque só passou pela vida e não fez nada. Engraçado. Pois é, até tal pessoa é triste, o sábio se considera um sábio. Só que ele tá escondido de Deus. Deus não está mostrando nada para ele. Será que o triste é ele ou o outro, hein? Quem acha graça na sabedoria, vai estar feliz com a sabedoria. Mas sabe que essa sabedoria vai atrapalhar a vida. Zeitgeist. Mas por que Buda era dito sábio? Porque ele era simples. O simples é o verdadeiro sábio. Aquele que não sabe nada, sabe tudo. Essa que é a realidade. Mas aqui nós estamos trabalhando o sábio como aquele que sabe, aquele que conhece. Tá, Zeitgeist? Exato, Márcio, mas a questão é que o sábio de verdade é o que vive a simplicidade pura e simples. Perfeito. Estou baixando aqui para achar. Dodomém, por que temos tanta dificuldade em ser simples? Porque queremos ser sábio. Quando você me pergunta por que temos tanta dificuldade em ser simples, você provou que quer ser sábio. Porque você já está querendo se transformar. E o sábio não quer se transformar em nada. Então ele vive simplesmente ser sábio. É a história que eu falei para o Cristiano. Ele tem a informação, mas não acredita na informação. Então ele continua sendo sábio. Ele não quer se transformar. Zeitgeist, sabe então é aquele que acha que tem o poder de julgar tudo? Não, Zeitgeist, muitas vezes ele até se diz humilde e diz que não julga ninguém. Ele não faz igual o outro que vive julgando, entendeu? Ele não acha que tem o poder, ele julga. Às vezes diz até que não tem o poder. Excelente pergunta essa aqui do Vinícius F. Por que não parece simples ser simples? Porque nós fomos acostumados a ter que ser sábios. Nós não conseguimos imaginar outra vida. Se aqui a coisa já é problemática, você imagina nos Estados Unidos, onde existe a adoração ao winner. Falei certo, Ferrari? O vencedor, aquele que tem que ganhar sempre. Nós que temos essa ideia e não temos esse culto ao vencedor, já é difícil. Imagina para ele. Então parece complicado ser simples, e aí a gente tem que vir para cá para conversar como é ser simples, para entender o que é ser simples, quando ser simples é apenas viver a simplicidade. É apenas abrir mão de toda complicação. Ah, será que amanhã vai chover? Bom, só eu estar preocupado se vai chover ou não amanhã já me complica a vida. Então eu vou esquecer essa coisa de querer saber se vai chover. Amanhã eu vejo se vai chover ou não. Ah, mas não, se como é que eu vou ficar? Se chover, pode ser que eu saia sem guarda-chuva, e aí chuva no meio do caminho, eu vou me molhar. E daí? Se molhou, qual o problema? Esse é o simples. O simples é aquele que não está nem aí para as coisas, ele não tem o certo e o errado. É por isso que não parece simples ser simples para a gente. Porque a gente ainda acha que ser simples é ter uma série de condições para ser simples. Ainda acha que você tem que se transformar em simples. Não, você não tem que se transformar em simples. Você tem que ser simples com a vida que você tem. Viver a vida que você tem do jeito que ela está. Só isso. Sabe começar? É começar a viver o agora no agora. Parece que ele está falando coisa nova, né? Mas é a mesma coisa que o Joaquim fala a vida inteira. Viver o aqui e agora, sem estar preso ao passado e sem se preocupar com o futuro. Esse é o simples. Aí é difícil para a gente isso, porque a gente tem medo de errar, tem medo de cair, tem medo de ferir, tem medo de perder. Aquelas quatro âncoras. Só por isso. Caroline Meneghel, simples é ver as coisas mais leves. Não. Simples é transformar em leve tudo o que acontece. Não é ver as coisas mais leves. é saber que elas são leves. Senão você cria uma visão artificial, Caroline. MKS, boa noite. O homem simples que você descreve é o ser que ainda não somos. Não é necessário antes ter um caos dentro de si para dar a luz a uma estrela cintilante? Não, MKS. Não é necessário ter o caos. É necessário se cansar do caos. Quando você se cansa da correria, do dia a dia, do ter que acertar sempre, do ter que fazer tudo que todo mundo acha certo, quando você começa a não ligar para mais nada, você começa a ser simples. E isso não precisa exatamente você entrar num caos. Sabe, quando botar uma coisa aqui ou botar uma coisa ali já não faz a menor importância para você, aí você alcança a simplicidade. Quando botar uma calça amarela com a camisa verde, sem ser jogo do Brasil, já não te perturbar, você começa a ser simples. Quando você escolher a primeira roupa que está passada no armário, sem preocupar se ela vai combinar com o resto, você começou a ser simples. Não precisa ter um caos, precisa estar cansado da ordem. Precisa estar cansado da organização. Sabe, cansa, tem que estar pensando tudo, tem que estar preocupado com tudo. Na verdade, o MKS, o simples é o preguiçoso por natureza. Tá? Ele faz por preguiça, para não ter trabalho. E faz porque está cansado da ordem, cansado do certo. Do MKS ainda, para se libertar de tudo não é necessário sabermos do que se libertar primeiro? Mas você acabou de me dizer, para se libertar de tudo. De tudo. Não adianta você se libertar de uma coisa e não se libertar de outra. Você tem que se libertar de tudo. A todo momento está se libertando de tudo. E esse libertar é exatamente isso que eu estou falando, sabe? É não seguir a regra, não seguir a norma, não seguir o padrão, não seguir os conceitos, não ter preocupação. É isso, é começar a deixar a vida fluir através de você. Isso é uma coisa que o Joaquim fala muito e que eu comecei a perceber agora há pouco tempo. Quando a vida passa por você, você não está mais vivendo. Entendeu? A vida está passando por você. Vamos lá, vamos continuar com as perguntas. Qualquer coisa é só perguntar de novo, MKS. Caroline Menegol, você foi uma criança complicada? É pra mim, Caroline? Eu não fui não, viu? Eu não fui complicado. Minha mãe me achava. Hamilton Rezende, é um ponto negativo ter que se pagar dinheiro, até para respirar. Será realmente necessário ter que pagar dinheiro? Sim, Hamilton, é necessário. O simples, ele não quer mudar nada. Se neste mundo é preciso ter o dinheiro para comer, para sobreviver, o simples vai buscar dinheiro. Vai trabalhar para buscar dinheiro. Ele é preguiçoso, que eu falei, não é preguiçoso de trabalhar, não é o preguiçoso de agir. Ele é preguiçoso de não ter o trabalho com a vida. Sabe, já basta ter que ir para o escritório, já basta ter que ir para o seu emprego, já basta você ter que fazer o seu trabalho para a sua remuneração. Para que trabalhar mais ainda? Para que quando você vai para o seu trabalho com remuneração, para que se complicar com que, para se preocupar com que roupa você vai? Se preocupar se a roupa está certa de acordo com o ambiente? É isso que o simples não tem. O simples paga, vive, paga o que cobrarem dele. Se disserem para ele custa 100 reais, ele paga os 100 reais. Ele não vai se preocupar se ontem custava 80 e hoje custa 100. Não é 100 que estão pedindo? Eu não estou aqui para comprar? Ele compra. Porque o simples também não quer levar vantagem. O simples não quer ganhar, tá? Ele só vive. Daniel Carioca, senti sua falta no Rio, Daniel. Que pena que não deu para você ir. Firmino, a ideia não é não termos personalidade ou opinião. Impossível deixar de ter personalidade, Daniel. Você é a própria personalidade. Ou opinião, você personalidade tem opinião sobre tudo. O problema é não transformar a sua opinião num certo. O problema é transformar a sua opinião num objetivo a ser alcançado. O problema é complicar a vida. Você pode ter a personalidade que tiver, você pode ter a opinião que tiver sobre as coisas. Não complique a sua vida. É o caso que eu acabei de dizer do comprar. O simples vai lá na loja e na loja dizem para ele, custa 100, mas ontem custava 80. Aí o simples diz, mas hoje custa 100, eu vou pagar 100. Aquele que tem opinião vai querer discutir porque que ontem custava 80 e hoje custa 100, porque não tem mais inflação e agora não pode cobrar, isto é um roubo. Ele está complicando a vida, porque amanhã vai estar 120. Então o simples tem personalidade, tem opinião, só que ele não usa essa personalidade, nem essa opinião, para complicar a vida. Ele vive a vida. André, eu estou tentando, mas estou com medo de ir presa. Porque você é complicada. Você sabe que não é certo ir preso. Você sabe que não deveria ir presa. O simples não está nem aí. Se foi, foi. Se não foi, não foi. Vinícius, parece que conscientemente, quando vivemos simplesmente sem querer deixar de ter raiva, deixamos de ter raiva. Isso já não importa para o simples. Ele não se preocupa mais se vai ter ou se não vai ter. Ele vive simplesmente sem deixar de querer ter raiva. Se depois não tiver, não teve. Se continuar tendo, teve. Cristiano, como se libertar deste arquétipo de ter e ser? Libertando-se. Não deixando esse arquétipo de ter e ser influenciar a sua vida. Você lembra uma vez que nós conversamos, Cristiano? E que você disse que sua vida estava ruim e que precisava mudar a vida. Eu disse, não é mudar a vida. Você tem que aprender a viver com a vida que você tem. Porque na hora que você quer mudar a vida, você está usando o arquétipo ter e ser. Não é mudar a vida. É aprender a viver o que você tem. Ah, mas o que eu tenho me faz mal. E daí? É isso que você tem? Não adianta nada. Tenha. Não vai mudar. Ok? Galego, que vida espiritual. Eu falei vida espiritual, Galego? Eu não falei, não. Eu vi ali em cima, não vi ninguém falando de vida espiritual. Eu achei que você está falando para mim. Janaína, como se adiantasse alguma coisa a prever as coisas. Acontece na maioria das vezes diferente do que se prevê. É, acontece, né? E a gente não toma vergonha na cara e fica continuando querendo prever. Bastava só observar que as coisas raramente acontecem do jeito que a gente quer para a gente deixar de querer. Mas não, a gente se ilude. Não, dessa vez vai dar certo. Não, dessa vez vai acontecer o que eu quero. E aí sofre mais uma vez. Olá, noviça. Tudo bem? MKS. Krishna diz, quando a sua inteligência conseguir ultrapassar a floresta da ilusão, você então se tornará totalmente indiferente ao que disse ou dirá. É, ele diz também assim: o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo sem se apegar a elas com cara de bobo. O simples tem cara de bobo. Todo mundo passa ele para trás. E ele não está nem aí porque ele não está sendo passado para trás. Os espertos, que o simples não é esperto, os espertos estão se achando o máximo, achando que ganharam. E o simples ganhou a paz. Enquanto os espertos ganharam a razão ou ganharam o objeto material. Ou seja, mais elementos para tirar a paz dele. Cara, quando alguém diz para mim, você está certo, eu fico preocupadíssimo. Porque eu vou ter que continuar provando aos outros que eu estou certo. Quando alguém diz, você ganhou, eu digo, eu não quero. Porque senão eu vou ter que tomar conta daquilo que eu ganhei. O simples não quer ganhar. Justamente para não ter o trabalho de tomar conta do que ganhou. João Figue, nosso problema é que sempre temos um ideal. Nosso problema é que sempre temos um ideal, sempre temos um desejo, sempre temos um certo, sempre temos um bonito, sempre temos uma sabedoria, João Figue. A cada momento da vida nós sabemos alguma coisa sobre aquilo. E aí quando a gente sabe alguma coisa, a vida fica ruim. Galego, você hoje está muito enigmático. O que é esse ouse aí? É para mim também? Anderson colocou, Firmino não está incorporado, mas o PJ fala através dele. É por isso que eu me arrisco, entendeu, Anderson? Inclusive nas palestras, nas conversas que a gente tem tido na quinta-feira, eu saio daqui e digo para minha mulher, é tão fácil fazer palestra quando o Joaquim fala, quando sou eu que falo a coisa sai toda enrolada. Mas quando o Joaquim fala, eu tenho certeza, eu já conheço, e ela também, viu? Vinícius F., e se as condições fizerem que o simples tenha que fazer algo? Buda ou Jesus, de alguma certa maneira, fizeram alguma coisa. Foi o que eu acabei de falar a respeito do dinheiro, Vinícius. O simples não se nega a trabalhar, não se nega a fazer, mas ele faz com simplicidade. Ele faz sem saber por quê, ele faz sem esperar nada, ele faz sem julgar se está certo ou errado. É isso. Ele, na verdade, não faz. Ele vê ser feito. É a história que o Krishna também diz. Repouse em mim e assista a sua vida. O simples assiste à vida. Ah, e se ele tiver que decidir o que vai fazer? O simples diz, ah, eu não sei não. Se eu, o que eu fizer, eu fiz. Vamos ver na hora o que eu faço. É assim que o simples trabalha. Paz e espada, mas se a mente estiver programada a ser sábio, o que resta? Aceitá-la? Aceitá-la ou não? Você é que sabe, Cristiano. Você é que aceita ela ou não. Ela está programada para ser sábia, porque todas as mentes humanas estão programadas para ser sábia. Todas. Faz parte da característica do ser humano. Por quê? Porque o sábio é a nossa prova. É a prova do espírito. Compreende? Então você não vai poder deixar de ser sábio. Ou melhor, a mente não vai poder deixar de ser sábio. Você pode aceitá-lo ou não. Isso é com você. Cap, salve Firmino, salve Cap. Ainda não mandei o DVD, vou mandar, viu? O simples é o cara que é grato ao universo por estar aqui naquele momento, não importa como, onde ou porquê. O simples não é grato por nada. Porque se ele tiver gratidão, ele vai ter que ficar atento para estar sempre grato. O simples, se for ingrato, se não tiver gratidão ao universo, ele diz, não tenho, e daí? O simples não tem nada. O simples não possui nada. Então ele não tem nada, ele não sabe o que é o certo. Ficou claro? Galego, cuidado. Cápio, o nome do apelido do meu cachorro é Chumirim. Ele é grande, ele não é pequeno não, hein? Acho que devia ser o Exuzão. Cristiano, aceitar o que vem como vem? E tem outra forma de aceitar? Se você não aceita o que vem como vem e queria que viesse de outra forma, você não aceitou, você rejeitou. A rejeição é quando você está contra o que vem ou como vem. Quando você aceita, você vai estar sempre a favor. Ficou claro? Cristiano, sofre. Sim, Cristiano. O simples sofre. Quando? Quando tem que sofrer. O simples não quer ser feliz. Eu não falei felicidade aqui. Por quê? Porque se você começar a estabelecer ser feliz, você vai começar a criar critérios para ser feliz. Vai complicar a vida. Ou vai fazer como a Andréia e a Alessandra fizeram. Eu preciso mudar, eu tenho que deixar de ter raiva. Não, o simples sofre. Sofre como todo mundo. O Márcio Eduardo colocou aí, sofre com dignidade. Não, ele simplesmente sofre. Eu não sei nem se tem dignidade ou não. Ele diz, eu estou sofrendo, o que você quer que eu faça? A Neste está aí na sala, eu já vi o nome dela escrito aí, eu não sei se ela lembra. Um dia ela estava lá no Ning, na comunidade que nós tínhamos no Ning, correndo atrás de gente para fazer transcrição dos textos do Joaquim, para alemão, para inglês, para espanhol, para não sei o quê. E eu disse para ela assim, eu estou com medo do tamanho que essa coisa está tomando. Ela disse para mim, você não pode ter medo. Eu digo, por que eu não posso? Eu estou. O que você quer que eu faça? Que eu deixe de ter medo? Mas eu estou. O simples tem medo. Mas ele não tem medo esperando alguma coisa. Ele não tem medo por alguma coisa. Ele tem medo porque está com medo. O simples sofre, mas não sofre por alguma coisa. Ele sofre porque está sofrendo. O sábio é aquele que não quer sofrer. E que aí começa a saber como é que ele faz para não sofrer. O simples não sabe o que é felicidade e o que não é. Ele vive o que acontece. Boa noite, meu amigo estudo, Mário. Exato, o simples não se apega aos raciocínios que a mente propõe, embora ele não deixe de ser submetido ao bombardeio da mente. Exatamente isso. A mente fala, e quando a mente fala, ele diz, não sei. É o matuto do interior, que não sabe de nada, senhor. Sabe como é que é? Meisserute, sofrer não é passar por, viver a prova. Ali no caso que ele está falando, sofrer é passar a prova com sofrimento. Está falando sofre no sentido de sofrimento. Sim, o sentido que o Joaquim dá ao Livro dos Espíritos é esse. Sofrer é passar por, vivenciar a prova. Armando SJ. Os simples devem se afastar das cobras? O simples se afastar das cobras, ele se afasta. Se ele não se afastar, ele não se afasta. Se a vida do simples for ele estar num ninho de cobra, ele vai estar. Se a vida não for, ele não vai estar. O simples não deve nada, não tem nada. E nem acha que tem. Ok, Armando? João Figue, atualmente faço parte de um grupo de estudo de uma casa espírita e a mente vive me atormentando com explicações para eu dizer para deixar o grupo. Que coisa complicada. Pois é, João Figue, é uma boa oportunidade para você ser simples. Diga para sua mente, você está dizendo para mim sair? Mas eu não saí, então eu estou lá. Agora, a hora que eu sair, mente, eu saio. Esse é o simples. Ele não convive só com simplicidade, só com as coisas do mundo. Ele convive com simplicidade com ele mesmo. Com o mundo interno dele, com as ideias dele, como o Mário acabou de colocar lá. O simples não se apega aos raciocínios que a mente propõe, embora ele não deixe de ser submetido ao bombardeio da mente. Está aí uma boa hora de você viver a simplicidade, João Figue. Meu querido amigo João Figue. É só você dizer, ó, se eu sair, saí. Se eu não sair, eu não saí. O marido da Rosane, que está aí na sala também, veio falar comigo no Rio. Ah, Firmino, eu quero te avisar, porque eu não sei se vai dar para eu vir toda a reunião que tiver aqui, por causa do meu trabalho. Eu digo, ó, rapaz, a hora que você vier, você veio. A hora que você não vier, você não veio. Sabe, não tem que se preocupar se vai vir ou não, ele não sabe. Ele já não era para ter ido no domingo e foi. Para que ficou preocupado dias antes se ia no domingo, se não ia? Como é que ia fazer, como é que não ia? As coisas acontecem, João Figue. Preocupa com isso não. Cristiano, para você e seu foro íntimo, é possível aceitar ou não o que vem? Para mim é. Quando eu aceito o que vem, eu aceito. Quando eu não aceito, eu não aceito. Veja bem, Cristiano, você está querendo colocar isso como uma condição. Toda vez que vem alguma coisa para mim, eu posso aceitar ou posso não aceitar. Como regra. Vou aceitar toda vez ou não vou aceitar toda vez. Essa regra não existe. Muitas vezes eu caio no bombardeio da mente, que o Mário falou aí, e começo a delirar na sabedoria e começo a ir contra o momento, e aí eu sofro. E aí o sofrimento me acorda. Por que que eu estou sofrendo? Porque eu caí, porque eu fui complicado, eu não fui simples, eu fui sábio. Já dá depois aí de uma hora, duas horas, dependendo das coisas, já dá para sair daquela roda karmática, né? De você ficar remoendo aquela coisa. De vez em quando. Tem vezes que não dá, não. Bom, acabei de compartilhar, é isso aí que acontece comigo. Agora acontece comigo. Não sei se vai acontecer com todo mundo. Hamilton Rezende, qual é a mais importante, o dinheiro ou a caridade? Não sei, Hamilton. Eu quero ser simples. Se eu souber o que é mais importante, se é o dinheiro ou a caridade, eu deixei de ser simples. MKS, o Papa pode ser considerado simples? Como ele pode ser considerado simples? Se ele vive cercado de obrigações. O celibato é uma delas. É uma obrigação que ele tem que cumprir. E ele se sente impulsionado a cumprir. Então ele não é simples. Carolina, simplicidade pode ter relação com respeito? Só é simples quem respeita a vida, Carolina. Respeitar a vida é você respeitar o que você está vivendo. Se você está aqui na internet, respeite estar aqui na internet. Não fique aqui na internet querendo sair da internet. Espere sair. Se você for assaltada, respeite a vida, respeite ter sido assaltada. Esse é o respeito que o Joaquim falou. É que a gente ficou muito... E ele falou isso respondendo a Márcia Ávila. A gente ficou muito preocupado com a relação do respeito a nós e respeito ao outro. Mas o respeito a nós e o respeito ao outro é exatamente o respeito à vida. Respeito ao que o outro faz na sua vida e respeito ao que você faz na vida dos outros. Não importa o que está acontecendo, respeite a sua vida. Não vá contra ela. O simples tem respeito à vida, porque senão ele perde a simplicidade. João Figg, tenho uma mente que é o próprio sábio, pois me pego muitas vezes ruminando os ensinamentos, não para mim, mas para os outros, e tenho dificuldade de praticá-los. João Figg, é só uma coisa, isso não é privilégio seu. Todos somos assim. Todo ser humano vive isso, vive o ruminar os ensinamentos e mostrar para os outros o que os outros estão fazendo de errado, mas nunca mostra para si mesmo. Então viva com isso, eu sou assim, o que eu posso fazer? Não tem jeito. Não adianta, o simples não quer mudar nada. O simples é quem ele é. Vive o que ele vive. Ele não tem a menor intenção de mudar nada. Tem um amigo nosso que vai com certeza ouvir isso. Já fica aqui um abraço para ele, o Davi. O Davi começou a trabalhar esse ano, à noite. Está dando aula. Sabe que dias ele dá aula? Terças e quintas. Exatamente nos dias da sala. Eu tenho certeza que ele gostaria de estar aqui, mas não pode. Ele está trabalhando. Então tá bom, ele nunca escreveu ou mandou, dá para mudar, dá para botar na quarta-feira para eu poder participar. Não, ele diz, eu tenho que estar trabalhando, tem. Então, não tem jeito. Eu vou lá, baixo a gravação, se alguém gravar ou se alguma coisa, se der certo a gravação, eu baixo a gravação e ouço. Esse é o simples. J.C. Magno, a simplicidade não se caracteriza pela veste, e sim por aquilo que nos vem do coração. J.C., a gente confunde simplicidade com humildade. Humilde é aquele que não tem, que não possui, que a gente diz que se veste simples, que não sei o que, esse é humilde. O simples, ele pode até estar vestido coberto de ouro. Mas aquele vestido de ouro para ele não tem o valor que tem para os outros. A simplicidade está exatamente em não dar valor às coisas da vida. E aí sim, é aquilo que vem do coração. É quando você tem apenas uma única emoção para viver tudo o que lhe acontece. Esse é o simples. Ou seja, aquele que vive a equanimidade que o Krishna ensinou. Ok? Aliás, Cristo também diz: o problema não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. João Figue, quanto ao Papa, ele poderia ser simples se não sentisse a obrigação de viver a vida que vive. João Figue, você usou uma palavra espetacular: não sentisse a obrigação de viver a vida que vive. Não é pela vida que ele vive que ele não é simples, mas justamente por sentir-se obrigado a viver a vida que vive. O Joaquim, uma vez conversando com a Márcia sobre o negócio de sapato, ele disse, ela disse, no meu trabalho eu tenho que ir de sapato, eu não posso ir descalço. Aí ele disse para ela, mas você tem que ser tão livre para usar o sapato para ir para o trabalho, mas por opção e não por obrigação. É isso. Eu opto em ir ao trabalho de sapato. E não porque no trabalho exige que se use sapato. Esse é o simples. Porque se um dia ele não for, ele não vai sofrer. MKS, me permite ler essa sua frase, MKS, para ficar no áudio, não como testemunho, mas só para te completar. Está cada vez mais difícil pensar em algo para perguntar. Acho que os outros devem passar por isso. Esses ensinamentos do Pai Joaquim vão esvaziando a gente cada vez mais. Sim, esse é o objetivo, MKS. Por isso é que ele diz muitas vezes: não transforme em verdade o que eu digo. Não acredite em mim. Porque o sentido é esse mesmo, é esvaziar tudo. Só na hora que você estiver completamente vazio, você vai poder se encher de alguma outra coisa. Cristiano, como se libertar da capacidade da mente tem de dar continuidade temporal aos fatos e simplesmente viver o agora? Quem dá? Você só tem a ideia de que você está dando a continuidade aos fatos. Você acredita que você está decidindo. Mas quantas vezes você já decidiu que não ia falar e acabou falando? Quantas vezes você já decidiu que ia fazer alguma coisa e acaba não fazendo? Tá, então você acha que tem. O Mário colocou para mim uma coisa muito interessante que já tinha vindo aqui na minha cabeça. Mas ninguém sabe se o Papa se sente obrigado ou não. Isso já tinha vindo aqui na minha cabeça, viu? Você para de ler minha cabeça aí, viu, Mário? Já tinha vindo aqui. Realmente eu estou respondendo como se prejulgando que ele realmente se sente obrigado. Na verdade, eu estou indo pelo discurso dele, né? Porque ele acabou de ratificar o celibato, por exemplo. Então, estou indo pelo discurso, mas isso não quer dizer que ele se sente obrigado ou não. Ele pode fazer de uma forma simples, fazer porque está fazendo. Então, realmente, não sei. Obrigado, Mário, já tinha vindo aqui. Paz, Cristiano, não é controle, é continuidade. Que continuidade? Aquela que você quer dar? Isso não é controle? O que é controle, então? Fazer alguma coisa já é uma querer fazer alguma coisa já é uma forma de controlar, Cristiano. Porque você sabe o que tem que ser feito. A partir do momento que você sabe que você tem que ser feito, você já está controlando o que deve ser feito. E por mais que você controle o que tem que ser feito, você não consegue fazer. Estou vendo aqui que a Nancy Moraes está aí, é isso? Um abraço, Nancy. Cristiano, não entendi nada. É problema, Cristiano, é quando a gente ainda fica preso à ideia do que depende de mim para a coisa acontecer. O simples sabe que a vida vive sem ele. O que que depende de você, Cristiano? Sua família? Se você morrer, a família vai continuar viva e vai continuar vivendo. Seu emprego, se você morrer, seu emprego vai continuar vivo, vai continuar vivendo. Seu trabalho mediúnico, se você morrer, seu trabalho mediúnico vai continuar vivo e vai continuar vivendo. Então nada depende de você, Cristiano. É só a sua mente que está dizendo que você faz alguma coisa, que alguma coisa depende da sua ação. Da outro dia eu estava passando aqui na rua, vi um carro de uma pessoa que faleceu, me veio na cabeça, o carro está aí funcionando, cadê a pessoa? Cadê o motorista? Tem outro sentado no banco. É isso que acontece, nós não somos motoristas de nada. A vida continua. Estive no Rio de Janeiro agora, passei na porta da casa da minha avó, que já faleceu, já tem mais, quase 20 anos ou mais. A casa está lá, continua viva, continua existindo. E ela achava que tinha que fazer um monte de coisa, Cristiano, para a casa poder continuar. E a casa está lá. E ela não está mais. Esse é um bom pensamento, Cristiano, para você se afastar dessa ideia de você ter que fazer, de que você tem que dar continuidade, de que você tem que trabalhar, de que depende de você. Nada depende da gente. O ser humano é completamente substituível na vida. A vida acontece independente de você. Mário, a continuidade é fruto do raciocínio, é fruto de achar que as coisas são interdependentes, quando não existe esta interdependência. Uma coisa não depende da outra, mas isso a mente não vai conseguir evitar. É exatamente isso. Mas na verdade não é não depende da outra, não depende de você. Você diz que tudo depende de você. Se você não fizer, você não vai... aquela coisa não vai acontecer. Quem disse? Você não faz, aparece alguém para fazer, meu amigo. Fica tranquilo. Zeitgeist, Buda diz: a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Sim, a dor é obrigatória. A dor física, a dor moral, o perder, que é uma dor. Para quem não quer perder, é uma dor. O ser ofendido, tudo isso é obrigatório. Quando? Quando acontece. Agora, sofrer por isso é opcional, isso é com você. Se você é complicado, ou seja, se você não quer sofrer, você vai sofrer. Se você não quer passar por estes momentos, você vai sofrer. Quando você é simples, quando você aceita que a dor faz parte da vida, passar por situações que você não gosta, passar por situações que você não queria, passar por situações que não te agradam, faz parte da vida. Quando você entender isso, tá? Que não tem como viver uma vida sem ter raiva, que não tem como viver uma vida sem ter uma dor de barriga, que não tem como viver uma vida sem ter uma dor de cabeça. Você vai ter a dor de cabeça, mas não vai sofrer com a dor de cabeça. Você vai ter a dor de barriga, mas não vai sofrer com a dor de barriga. O Joaquim fala: doença é uma coisa, estar doente é outra. Compreendeu? Então realmente é isso que o Buda diz. E Buda é uma das fontes que a gente, principalmente na questão do sofrimento, que a gente bebe. E outra coisa importante que o Buda fala: mais do que a dor é obrigatória, é preciso aprender a sofrer. Muita gente diz que o Buda ensina você a não sofrer. Isso é mentira. Não é por aí. O que o Buda ensina é o seguinte: o sofrimento vem. E ele ainda diz mais: abrace, é seu sofrimento, é sua vida, é você. Tenha carinho com o sofrimento. Abrace seu sofrimento, diga: sofrimento, que saudade, eu estava com saudade de você. Ainda bem que você veio, agora vai embora. O sofrimento vai passar por você. Não é que você vai ficar alheio ao sofrimento. Ele vai passar por você. Agora, quando você não deixa o sofrimento passar, quando você prende o sofrimento, você continua sofrendo o sofrimento. Que é o caso que ele estava falando com a Andréia. Estou aproveitando para dar resposta, viu, Andréia? Que você queria que botasse em pauta, eu estou botando. Que é o caso que eu estava conversando com a Andréia. Ela quer deixar de ter raiva. Aí ela sofre, porque está com raiva. Mas não pode sofrer porque está com raiva. Você está. O simples não está com raiva. Só sofre quem está com raiva. Quando está com raiva, o sábio, aquele que sabe que não tem que ter raiva. Exato, gente, Gacho. Aqui usa a dualidade de dor e prazer em vez de sofrimento e prazer. É só uma questão de palavras. Um abraço, Nancy. Saudade de vocês aí de Goiânia. Pastor Leandro, a continuidade é uma percepção, a objetividade da continuidade é a ilusão. São propostas kármicas de exercício para que o desapego se estabeleça. Perfeitamente. A água não molha, o fogo não queima. Pergunta, acho que é 14, né? Do livro, do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Eu e o Mário somos fãs do Bhagavad Gita. Caroline Menegol, Firmino, pode falar mais a respeito de estar doente e doença? Sim, eu estou com uma dor na perna, estou. O que você quer que eu faça? Eu tomo um remédio, tomei. Ela passou? Não. O que você quer que eu faça? Isso é não estar doente. Eu estou sentindo a dor da perna. Eu tomei o remédio, ela não passou. O que você quer que eu faça? Eu vou viver a dor, tá? Tá doendo, tá? E daí? Tá doendo. Porque o estar doente é aquele... Ai, minha perna. Minha perna hoje acordou tão mal. Eu tô tão ruim. Ai, minha perna. Eu tomei remédio e o remédio não fez efeito. Que desgraça. Olha a diferença. Eu tô com dor de cabeça, tô. E daí? Vamos lá. Tomar o remédio. Passou? Passou. Maravilha. Não passou? Não. Toma outro remédio, se for o caso, tomo. Mas não vou curtir a doença. O estar doente é o curtir a doença. Curtir não no sentido de prazer, mas no prazer de sofrer. Ok? Se tudo der certo, Nancy, nós vamos aí, viu? Pode ficar tranquilo. Bom, gente, como disse alguém aí, não tem nem o que perguntar, então acabou, não tem mais pergunta. Se não tem, vamos parar por aqui. Já são 14 para as 10. Se amanhã o Joaquim, ou na outra quinta, que aí te deixa para outra quinta para o Joaquim, se o Joaquim achar que eu falei errado, ele fala certo, né? E se eu achar, se ele achar, o problema é dele. Se ele achar que eu falei certo, ele devia ter proporcionado as condições. Não proporcionou, o problema é dele. Fala, William. MKS, boa pergunta. Joaquim pede para observarmos constantemente nossos pensamentos. Mas o computador, a cadeira e a sala, essa palestra, não são pensamentos também? Não acreditar nem nisso. Pode ser que você chegue a não acreditar nem nisso. Mas eu, pelo menos, não acredito que não dá para não acreditar nisso. Tem um amigo nosso, o Anton, que ligava para minha casa e dizia assim, o Joaquim disse que a cadeira não existe, aonde eu ponho minha bunda então? Não sei, espere onde você quiser. Não dá para se aliar, se alijar das coisas materiais. Se você conseguir se alijar já dos pensamentos que faz sobre o computador, sobre a cadeira, sobre a sala, ou seja, o computador é velho, o computador não presta, o computador é lento, a cadeira está rasgada, a cadeira não é confortável, a sala não está pintada. Se você conseguir se libertar destes pensamentos, já vai dar para viver com um pouco mais de paz. Tá? Agora, querer se libertar também dos objetos materiais, eu para mim isso é impossível. E eu não estou nem aí para me libertar disso. É, não existe a cidade espiritual? Vou para lá. Lá tem tudo. Então vamos junto, né, Cristina? Principalmente aí na última quinta-feira do mês que vem, né? Estaremos aí em Santa Maria. Sente gasto. Firmino, você propõe algum filme que fala coisa do ensinamento do Joaquim? Instinto. O filme chama-se Instinto. É muito bom. Fala muito sobre o controle. MCC Tafa. Esta simplicidade vale para o mundo dos devas? Não. O mundo dos devas é feito de sábios. São seres humanos sem carne. Quem consegue a simplicidade extrapola o mundo dos devas. Caroline Menegol, ser simples é aceitar tanto as horas boas como as ruins sem conclusão? Bom, se você sabe que uma hora foi boa ou ruim, você já tem alguma conclusão. Não, ser simples é não saber se aquela hora foi boa ou ruim. Só sabe que a hora passou. O simples não dá valor às coisas do mundo. Ele vive o mundo. Então ele não quer saber se ele perdeu tempo ou se ganhou tempo. Se o que aconteceu foi bom ou ruim. Ele só sabe que viveu aquele tempo. Ficou claro, Caroline? Eu me esqueci o nome do ator, viu? Mas é um ator conhecido. É aquele que fez Hannibal. Acho que o Guto sabe não, Guto? O Anderson sabe aí. Anthony Hopkins, esse mesmo. Esse aí é o autor, o Anthony Hopkins é o autor. Do Instinto. É muito bom mesmo. Nesse Ruth, eu não sei se tem ninguém de Mogi Guaçu, não. Infelizmente, não sei. Bom, gente, boa noite. Bom descanso a todos. Estejam na paz. Esse filme também é muito bom. O filme que o Leandro está te indicando aí, ó. Assista a sua vida. Assistir a sua vida é o melhor filme que existe.